Nesse slide eu não vou me prender no detalhe dele, mas enfim, é um número que certamente o Dr. Hermes Schipp conhece de cor. Tem o retrato do nosso parque termoelétrico total, dos quais efetivamente o operador nacional dos sistemas ele tem capacidade de acionar diretamente cerca de 21 mil megawatts deles, e é isso, com isso que ele tem trabalhado. Um pouco mais de detalhe sobre a questão do nosso parque termoelétrico, porque isso faz a ponte para o tema seguinte, que são as relações, as questões ligadas ao custo da energia no momento. Esse gráfico de pizza mostra o nosso parque termoelétrico em tons mais escuros, aquelas usinas que, teoricamente, de forma simplificada, eu descreveria como usinas que têm um custo mais baixo de instalação, mas que, quando acionadas, portanto, requerem menor capital, né? Mas que, quando acionadas, têm um custo operacional mais elevado, enquanto que as áreas de tonalidade mais clara mostram o caso contrário, usinas que têm um custo operacional relativamente mais baixo, né? O que esse gráfico mostra é que quase metade do nosso parque instalado é constituído dessas usinas que, quando acionadas, têm um custo operacional mais alto. É importante entender que esse parque instalado de termoelétrica que existe hoje, ele foi construído ao longo do tempo, né? E certamente partindo de premissas diferentes da realidade que conjunturalmente nós estamos vivendo hoje, né? Então, faz muito sentido, sim, em alguma medida, ter usinas que têm um baixo custo de instalação, porque supostamente elas ficariam paradas a maior parte do tempo e que, quando acionadas, enfim, no horizonte da vida útil dela, elas poderiam ter esse custo mais elevado, porém seria uma solução mais econômica vista no longo prazo ou vista do sistema como um todo. Porém, a reflexão que cabe é se, dada as características do Brasil de hoje, né, onde principalmente as usinas hidrelétricas que estão sendo construídas já são construídas a fio d'água, predominantemente, ou seja, sem reservatório de acumulação. E um dado que demonstra isso, por exemplo, pegando os últimos 12 anos, nós tínhamos uma capacidade de armazenamento, reservatório de acumulação, referentes a cerca de 6 meses a 6 meses e meio do nosso consumo. Hoje, nós temos de 4 a 4 meses e meio do nosso consumo. Ou seja, a presença de reservatórios de acumulação vem decrescendo em relação ao nosso consumo. E se fôssemos prolongar por um horizonte mais extenso, a tendência dessa curva ou dessa linha seria a mesma. E é natural que assim seja, né? Porque, enfim, os aproveitamentos existentes hoje são predominantemente para usinas de fio d'água. Então, se a realidade é essa, nós temos que ter esse gráfico em mente para considerar a possibilidade de fazer com que haja uma predominância de um parque termoelétrico em que o acionamento seja feito com um custo operacional mais baixo do que, enfim, o retrato que nós tiramos da realidade de hoje. Dando um salto para a questão da vulnerabilidade financeira, estou exatamente na metade do meu tempo, eu acho que o que chama a atenção do problema tem origem em dois grandes aspectos. O primeiro é o que eu estou chamando aqui de exposição involuntária das distribuidoras no mercado de curto prazo, né? O que é isso? Muito sumariamente aqui descrevendo, as empresas distribuidoras de energia, elas só podem contratar energia através dos leilões, e elas contratam em leilões com 5 anos de antecedência para o início do fornecimento, com 3 anos de antecedência e com 1 ano de antecedência. A existência desses leilões com 1 ano de antecedência é essencial, essa existência, até para assegurar que, no caso de desvios nas projeções feitas pela distribuidora em relação ao seu consumo, ela tenha a oportunidade de contratar as diferenças que ela precise, né? Em 2012, não foi realizado o leilão A-1, esse leilão, e em 2013 foram realizados 2 leilões, mas em grande medida muito frustrantes, na medida, uma vez que efetivamente conseguiram contratar talvez sequer a metade da demanda que as distribuidoras tinham para esse 1 ano, né? As principais razões disso era que a principal razão disso, eu apontaria, que não houve oferta, tendo em vista o preço teto estabelecido no leilão, né? As distribuidoras ficaram frustradas na sua capacidade de contratar. Daí o fato delas estarem expostas involuntariamente ao mercado de curto prazo. Essa energia que ela não conseguiu contratar no leilão, ela é obrigada a contratar no mercado de curto prazo, pagando esse PLD, que é o apelido do preço de curto prazo, que hoje está no seu limite teto, né? Também, outra causa de exposição involuntária, a adoção do novo regime de concessão de cotas de energia varia em função das condições hidrológicas, né? Então, se a empresa que recebeu as cotas, mas ela não está conseguindo receber a energia na medida naquela proporção, ela fica sujeita, a distribuidora, a comprar a PLD, enfim, e aí em função das PLDs, que varia fortemente em função das condições hidrológicas. Tem um outro componente que eu quero destacar, porque ele tem fortíssimo impacto, mas tem sido muito pouco falado, que é também a exposição de empresas distribuidoras de energia aos contratos por disponibilidade. Eu vou tentar sumarizar o que é isso. Trata-se do seguinte: quando se contrata no leilão a energia proveniente de uma hidrelétrica, o que a distribuidora está contratando é uma quantidade de energia. Aquela hidrelétrica vai produzir X megawatt-horas dentro do período do contrato e isso terá um preço. Quando, ao contrário, pelas regras do leilão, se contrata energia proveniente de uma termoelétrica, é o contrato feito por disponibilidade. Na verdade, o que a distribuidora estaria contratando é um aluguel, digamos assim, dessa usina termoelétrica, e quando essa usina, e pela regra, quando essa usina termoelétrica venha a ser acionada, a distribuidora adianta o recurso para o custo variável, basicamente o combustível, para o acionamento das usinas, e esse adiantamento ela vai receber no ano seguinte, em 12 parcelas, quando a partir do reajuste tarifário, né? Ou seja, é um contrato por disponibilidade, mas no qual a distribuidora se expõe ao mesmo tipo de situação do exemplo anterior, onde ela tem que adiantar o recurso. O recurso é esse que hoje tem montantes, chega a montantes altíssimos em função da conjuntura que estamos vivendo, em que o preço de curto prazo está na ordem de R$ 822 por megawatt-hora, que, para efeito de comparação, enfim, o preço teto do leilão a menos um foi, se não me engano, Maurício Tomás, quem pode me corrigir, da ordem de 192, desculpa, o segundo, né? Para o produto de um ano, foi mais caro, né? Enfim, essa diferença a distribuidora, grosso modo, está pagando, tendo que adiantar e, obviamente, sem recurso para isso. E as estimativas são variadas, mas para se ter uma ordem de grandeza, hoje estima-se que o nível de exposição das distribuidoras, enfim, recurso que elas teriam que adiantar para poder pagar esse dinheiro, que só poderiam receber de volta a partir daqui a um ano, a ordem de grandeza é acima de R$ 10 bilhões. E só para comparar esse volume de recursos com os recursos totais de que dispõe a distribuidora, um indicador mais relevante talvez seja o LAGIDA, o EBITDA, que os americanos chamam na linguagem, digamos, contábil, que é a capacidade de geração de caixa de uma empresa, né? O LAGIDA, entre aspas, das distribuidoras, todas somadas, a ordem de grandeza dela não chega a 10 bilhões. Quer dizer, a capacidade de geração de caixa das distribuidoras em conjunto, né, chega próximo a 10 bilhões. E a demanda, a pressão sobre o caixa para ela adiantar esse recurso para receber só um ano depois, seria maior do que isso, o que mostra uma impossibilidade nos termos disso acontecer, né? Agora, aconteceu na última sexta-feira, no dia 7, né? Então, só, desculpe, para fechar esse ponto, chamar a atenção que, no caso de distribuidoras que têm uma grande participação no seu portfólio de usinas termoelétricas contratadas por disponibilidade, estão sendo fortemente impactadas por esse problema, né? De um volume que deve ser da ordem de 30% do impacto geral no caixa das distribuidoras. Ou seja, a ordem de grandeza é muito vigorosa e atemorizadora diante desse fato. E com um agravante que... esse fenômeno atinge distribuidoras, vale dizer, consumidores, discricionariamente. Porque como a distribuidora não tem controle, não há decisão dela de quem ela vai comprar a usina, a energia, isso é produto do leilão que o governo organiza e que distribui, então, os resultados do leilão, há casos de distribuidoras que têm muitos contratos nessa condição, e há casos de outros que não, né? O benefício da existência da termoelétrica, ele é democratizado, ela entra no sistema, beneficia igualmente todos os consumidores. valores. Mas o ônus de pagar essa conta mais cara, de ter que fazer esse adiantamento, recai sobre os consumidores de uma determinada concessionária que tenha calhado, de, dada a maneira como o leilão foi organizado, receber uma parcela maior de usinas termoelétricas. Eu vou acabar, se Vossa Excelência me permitir, em um minuto, ou um minuto e meio, no máximo. Não. Enfim, então, esse é o fenômeno, e para enfrentar o fenômeno, o ato mais recente foi esse decreto que saiu na sexta-feira, em que o governo, então, designou recursos para enfrentar o problema apenas no âmbito do mês de janeiro, e assim mesmo não a totalidade dele, porque ele faz referência apenas ao aspecto da exposição involuntária das distribuidoras. Não trata do mesmo fenômeno, da mesma ordem de grandeza, eu diria, da exposição por contratos de disponibilidade. O que deve ser feito, na minha visão, na visão do que temos debatido no Instituto, acho que, enfim, trata-se de uma conjuntura apertada, provocada por N fatores, um deles, enfim, certamente a condição climática, né? Mas o que se pode fazer? Quer dizer, supondo que, do ponto de vista do tratamento conjuntural, está sendo feito o que deve, quer dizer, o Operador Nacional do Sistema está operando com os recursos que tem de forma mais eficiente possível, contar com a população. Né? Então, comunicar as reais condições do sistema de forma precisa e clara e didática. Informar indicadores que facilitem a condição, o acompanhamento das condições do sistema, promover a conservação e racionalização do consumo, falar sobre isso publicamente, né? Preparar um programa de redução de consumo, caso necessário, né? Para evitar, enfim, no caso de uma fatalidade, de, enfim, termos uma chuva muito desfavorável, nos defrontar com uma situação semelhante ao que já tivemos no passado e que foi extremamente problemática, inclusive pelo despreparo para uma situação daquele tipo. Assegurar recursos financeiros de forma programada e antecipada, não pode ser a conta gotas, mês a mês, né? Implantar o regime de bandeiras tarifárias, que é um regime que estava para ser implantado desse ano e não foi, e aprimorar o regime de leilões, principalmente esse aspecto, para permitir que os leilões induzam no futuro a implantação de usinas do tipo e nos locais mais adequados para a eficiência e segurança do sistema. Hoje eu fico... isso é importante. E o que tem se observado, do nosso ponto de vista, é uma comunicação inadequada, com ênfase muito grande na ausência de risco e nenhuma iniciativa para promover a conservação. Né? O que não, desculpe, mais 30 segundos, Vossa Excelência, deve-se evitar a tentação de intervir na formação de preço. A formação de preços é importante que seja assim, né? Que exista esse PLD, que dê a indicação para que os geradores disponibilizem mais energia e para os consumidores reduzirem o consumo. Né? O mercado de curto prazo é essencial para esses ajustes. É impossível imaginar você ter um setor elétrico na base do cost plus sem a existência de um mercado que possa suportar situações desse tipo. Né? E, por último, deixa uma reflexão que eu fui buscar inspirada em Abraham Lincoln. Acredito no povo, se lhes for apresentada a verdade, pode-se depender deles para enfrentar qualquer crise nacional. A grande questão é lhes oferecer os verdadeiros fatos. Muito obrigado, Vossa Excelência, inclusive pela tolerância em relação ao tempo. Muito grato.
Grato ao Dr. Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil, pela sua apresentação. Passo a palavra agora ao Dr. Maurício Tolmasquim, presidente da empresa de pesquisa energética.
Obrigado, senador Collor, senhores senadores, membros da mesa. É uma honra estar aqui de novo nessa comissão. Eu queria pegar aqui o início da palestra do Hermes e dizer que realmente nós estamos passando, em 2014, por uma situação de hidrologia muito ruim. Né? Talvez seja, se nós considerarmos o Sudeste, Centro-Oeste e o Nordeste junto, a pior hidrologia dos últimos 80 anos. Nós registramos hidrologias desde 1931. Quer dizer, conjuntamente, provavelmente, essa é a pior hidrologia dos últimos 80 anos. Dito isso, por que a gente não está alarmado, não estamos achando que é uma situação de crise. Porque, apesar de nós estarmos numa situação, eu diria, janeiro e fevereiro, muito pior em termos de hidrologia do que foi em 2001, que originou o racionamento, nós temos uma situação estrutural completamente distinta de 2001. Em 2001, o país não estava preparado para enfrentar uma situação de hidrologia ruim como nós temos hoje. Hoje, apesar de estar numa situação pior, nós temos uma situação estruturalmente muito mais sólida. Em 2001, faltava capacidade de geração. Faltava capacidade de geração de usinas. O que, que aconteceu? Se nós pegarmos 1996 a 2000, o consumo cresceu 26,5% e a capacidade instalada cresceu apenas 24%. Ou seja, a capacidade de usinas, a capacidade instalada de geração cresceu entre 96 e 2000, 7% a menos que o consumo. Tá? Então, a capacidade instalada não acompanhou o consumo. Entre 2001, que foi o ano do racionamento, 2013, essa situação se inverteu. O consumo cresceu quase 51%. E a capacidade instalada cresceu quase 73%. Ou seja, a capacidade instalada de usinas de geração cresceu 43% mais, a taxa de crescimento foi 43% maior do que a taxa de crescimento do consumo. Nós expandimos, o Brasil expandiu a capacidade de usinas muito mais do que seu consumo. Esse é o principal fator. Mas tem um segundo. Nós, nesse período, diversificamos a matriz elétrica. Nós tínhamos uma situação que a participação de termoelétricas era muito pequena. Se nós pegarmos apenas as termoelétricas que estão no sistema interligado, e tirar a nuclear, pegar as combustíveis fósseis e a nuclear, desculpe, combustível fóssil e biomassa, entre 2001 e 2013, houve um crescimento de 351% do parque de térmicas. Isso dá um crescimento anual de 13,4% ao ano, ou seja, cresceu a quantidade de térmicas 13,4%, que é um recurso que o operador não tinha em 2001 e que passou a ter agora em 2013. Para se ter uma ideia, as térmicas no sistema interligado nacional, tá, estou tirando os dados, são um pouco diferentes do que foram apresentados, porque lá estava apresentado o Brasil, estou pegando aqui só o SIM, só o Sistema Interligado Nacional, representavam 10% do parque, da capacidade instalada de energia elétrica em 2001. Hoje, representam 22%, mais do que dobrou. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer é, nós temos hoje uma situação de estrutural completamente distinta daquela que levou ao racionamento de 2001. Outra maneira de a gente analisar que nós temos essa situação diferente é comparar oferta com demanda. Se a gente tem mais oferta do que demanda. Essa comparação é uma comparação complicada, porque a gente não pode comparar a capacidade instalada com o consumo. Né? Uma usina hidrelétrica ela tem vai ter uma capacidade instalada de 11 mil megawatts, como o Belo Monte, mas vai gerar, em média, 4 mil e pouco. Por quê? Porque depende da água que está passando. Então, a quantidade que pode gerar uma planta depende do seu cenário de hidrologia. Então, existe no setor elétrico um critério para calcular essa quantidade que as usinas podem gerar, que é o critério de 5% de risco de racionamento. Considerando esse critério, nós temos um excedente de oferta de 6.209 megawatts médios. Existe hoje mais oferta do que consumo para o sinal dessa, de um risco de 5%, 6.209 megawatts médio. Mas, como eu disse, vamos supor que a gente estivesse considerando a pior hidrologia, que foi a de 1953. Mesmo considerando a pior hidrologia, que foi de 1953, nós ainda teríamos um excedente de cerca de 1.000 megawatts médios, que é mais ou menos 1,6% da carga.